Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepare. Boa escuta.
Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, mas estamos mais uma vez com uma convidada hoje muito especial. Boa! Que oração! Bom dia, Ju! Tudo bem?
Bom dia, tudo!
Ju, só então, para começar a conversar juntos, antes de falar mesmo de e-commerce, do momento do assunto que temos para hoje, vamos falar um pouco de você. Sempre começo com uma pergunta para as pessoas para conseguir entender melhor quem elas são. Então, a pergunta é... Lembrar o passado. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer?
Olha, meu sonho sempre foi ser arqueóloga. Agora você falou lembrar o passado, para mim, assim, eu sempre achei o máximo isso, né? Olhar, e até hoje é um negócio assim que me fascina.
Então você gosta mesmo procurar um pouco dentro mesmo das coisas e procurar soluções de um lado. Acho que isso é uma relação que podemos fazer entre o que você faz hoje e o que você sonhava de fazer. Nós estamos na arqueologia.
Com certeza, porque eu acho que é fundamental para o que a gente faz, a gente sempre olhar o passado. E isso é uma coisa que eu faço para a vida toda, né? A gente dá uma olhada lá atrás, ver como é que é, por que a gente está agindo agora assim. E para o e-commerce, para o online, aqui eu que trabalho mais assim focado no e-mail marketing, acho que isso é fundamental. A gente tem que olhar comportamento, tem que entender por que, que as coisas chegaram nesse momento. Então, essa parte de métrica e dessa análise, eu sempre gostei bastante. Acho que sim, faz bastante sentido.
Isso mesmo. Sempre construímos tudo acima do que já aconteceu e do que podemos fazer de diferente ou replicar quando funcionar. Mas, antes de falar de e-commerce mesmo, vamos falar de você, para as pessoas entenderem quem você é. Como você pode se apresentar do lado profissional? O que você faz hoje? Qual é a sua função, seu cargo, sua empresa, enfim?
Bom, hoje eu trabalho na Dynamize. Nós somos uma plataforma para automação de e-mail marketing. A gente já está no mercado aí há mais de 20 anos aqui no Brasil. E eu faço parte do time de Customer Success, né? Então, hoje, assim, eu sou CS Sênior aqui do time. Trabalho com as contas estratégicas, né, e com as nossas parcerias aí também, para, né, nesse processo contínuo, né, realmente de entender e de ficar antenado no que hoje é o sucesso para o nosso cliente, que hoje ele abrange muito mais do que o nosso negócio. A gente tem que ficar o tempo todo se reinventando, né, olhando assim para o mercado. E é bem, bem interessante porque mescla a questão de estratégia com atendimento, que é uma questão de onde eu vim, né? Minhas origens vieram do atendimento.
Para voltar mesmo nessa menina que queria ser arqueóloga até hoje, qual foi seu caminho? Como você chegou até onde você chegou hoje, até a Dynamize, até sua função hoje de senior, mas acho que mais a função mesmo dentro desse mercado? E quais foram os maiores desafios, no geral, em todo esse caminho para você?
Eu comecei, apesar do sonho de fazer história e ir para a arqueologia, né, na família não era muito legal, porque assim, não vai ganhar dinheiro com isso, e a gente é criado para ganhar dinheiro, né? Eu fui um tempo para a área do direito, cheguei a fazer alguns semestres, mas não... Não me motivou assim o suficiente. Daí eu fui para administração, né? Então assim, eu fiz a faculdade de administração lá nos primórdios, e na época eu fui trabalhar com atendimento. Então, enquanto assim, quando a gente é muito novo, né, a gente pega assim a primeira faculdade, tu não sabe direito ainda o que tu quer fazer, né? Vamos combinar, tu tem aquele sonho de infância, mas tu não sabe direito o que quer. E eu acho que a vida foi me levando assim por esses caminhos. Então assim, enquanto eu fazia administração, tu entende essa parte, eu trabalhei no call center, aqui no Grupo RBS, aqui em Porto Alegre. Então, é uma escola maravilhosa, porque tu pega atendimento de tudo quanto é jeito. E eu acho que isso foi me levando, sabe, me impulsionando. Depois eu trabalhei em multinacional, na Dell, onde tem aquela questão da experiência, daí já vai mudando um pouquinho mais desse foco em realmente, assim, em sucesso, em entender o que, que o meu consumidor está precisando. Então, acho que ao longo do tempo a gente vai ganhando umas pecinhas, sabe? Então, assim, a gente vai melhorando as nossas skills e a gente chega, né? Eu cheguei aqui, por exemplo, aqui na Dynamize, né? Eu cheguei a ter negócio próprio, então a chegar na Dynamize foi uma volta para o mercado de trabalho, assim, depois que tu tenta empreender em família e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de ajudar o time, né, a criar o time de CS aqui dentro. Então é bem interessante, porque daí tem todo esse estudo, essa questão assim da reinvenção constante, porque o nosso mercado de tecnologia ontem era uma coisa, hoje a gente já mudou tudo, né? Sai aí uma inovação nova, que nem agora, né, chat GPT, inteligência artificial, e a gente tem que ficar, tá, né, olhando o tempo todo isso, sim. Apesar da gente falar em atendimento, isso influencia, sim. Né? Todo mundo tem que estar hoje cada vez mais empoderado de informação para agregar cada vez mais, né?
Ah, isso, acho que isso até seria um outro assunto, a diferença entre o atendimento como existia, desculpem, e o customer success, onde a pessoa entende que tem que entender o cliente, tem que entender mesmo como funciona e como conseguir ajudar ele de verdade. Está conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás que falava que antes um bom vendedor, falávamos que um bom vendedor estava quem vendia areia no deserto. E hoje falamos que um bom vendedor é quem vende água no deserto, porque ele vai vender o que a pessoa vai precisar. E acho que o atendimento para customer success é muito disso mesmo. E ter mudado para conseguir entender cada vez mais o cliente e trabalhar com ele. Mas justamente, falando de clientes, é para entender um pouco mais o seu mundo entre aspas hoje. Qual é a sua relação com o mundo do e-commerce, especificamente com pessoas que trabalham com e-commerce? Você só trabalha com clientes de e-commerce hoje? Você trabalha com clientes de diferentes setores? Enfim, como está?
Hoje, como eu falei, a gente precisa estar antenado o tempo inteiro. Então, na Dynamize, a gente sempre atendeu segmentos diversos, setores diversos. E isso é, para mim, é muito legal para a oportunidade que eu tenho de ter uma visão diferenciada para cada um, né? E trazer soluções e olhar e entender onde cada, né, cada segmento, as necessidades de cada um, porque elas são diferentes. A gente não pode ter uma receita de bolo pronta. No nosso negócio, isso não existe. Então, é muito importante a gente ter informação. A gente precisa saber o que está acontecendo. Com a pandemia, a gente enxergou aquela mudança, né? Aquela virada de chave, porque quem conseguiu, né? Teve lá a sua loja física fechada, seu negócio parou, todo mundo apavorado. Então, a gente viu também essa virada de chave aqui dentro. Para nós, foi uma oportunidade e a gente viu crescer muito esse segmento aqui na Dynamize. Então, já era algo que eu trabalhava, né? Mas eu entendi que tem uma importância muito grande, além de eu ajudar na implementação, essa pessoa fechou uma conta aqui com a gente, deixar funcionando, não, porque eu precisei virar meio que uma especialista. Então hoje eu entendo super a fundo do meu negócio, mas eu entendo um pouco de tráfego, eu entendo um pouco de SEO, eu entendo um pouco de social. Por quê? Porque tudo isso influencia. Porque o meu cliente também não tem maturidade ainda. Imagina que essas pessoas foram no susto, a maioria deles tiveram que assim se adequar e entrar para um mundo online onde a gente acha que assim, ok, agora eu tenho um site, eu tenho uma loja e é só deixar lá no Google e tá tudo certo, eu vou começar a vender. Não. Não é, né?
Ah, Juliana, obrigado, tá? Acho que em quase todos os episódios, devemos estar agora no sexto episódio desse podcast, mas sempre as pessoas vêm falar para nós, não existe a receita de bolo mesmo.
Não
isso
tem.
É uma coisa muito importante, porque senão, tem pessoas mesmo, ainda tem algumas pessoas que acreditam nisso. Vou colocar no meu site no ar, ele vai vender sozinho. E aí depois decepção.
É que, infelizmente, a gente tem muita informação na internet. E tem gente vendendo uma receita de bolo que não vai se aplicar olha, dificilmente vai se aplicar para dois negócios, que às vezes pode ser no mesmo segmento. Eu mesmo tenho aqui N clientes que vende moda, calçado, mas cada um deles tem um público diferente. E aí entra muito essa parte que eu gosto muito. Hoje até, assim, para complementar, hoje eu curso filosofia. Né? Assim, esse nosso mundo me levou a justamente querer entender o comportamento das pessoas. Por que não adianta? Por que não tem receita de bolo? Porque o meu consumidor é uma pessoa. Então, assim, eu posso vender o mesmo produto, mas as pessoas que vão consumir, elas são diferentes. Então, eu acho que a receita tá em eu conseguir compreender essas pessoas, sabe? E eu conseguir levar a minha estratégia para elas. Então, hoje, assim, o e-commerce, ele é muito instigante, porque apesar da gente ter, por exemplo, se a gente for falar em ações para e-commerce, ah, beleza, tu tem que ter o teu site, tu faz toda aquela, né, geramos tráfego, a gente vai fazer captação, a gente vai fazer um boas-vindas, a gente vai fazer um carrinho e a gente vai fazer um pós-compra. Ok, isso seria os pilares ali, mas como é que tu vai fazer isso para ter a tua marca, para poder atingir, para poder falar a linguagem do teu público, para direcionar para ele o que ele está procurando, como é que tu vai fazer isso? Então, aí começa o desafio e eu acho isso maravilhoso. Então, por isso que, assim, essa coisa, assim, de essa inconstância, ela motiva bastante, porque é tentativa e erro, tentativa e erro.
Então, você fez uma transição perfeita aqui para conversar um pouco mais sobre e-commerce mesmo. Estamos num momento inédito no mercado, que é a primeira crise do e-commerce. Muitas pessoas entram em pânico por isso. Você falou de evolução constante, de agilidade, acho que é o maior momento, talvez, para ter ainda mais isso, de se reinventar, que também é uma coisa que precisamos fazer hoje. E de nosso lado, por exemplo, mudamos toda a forma que trabalhamos aqui, toda a nossa metodologia. Mas o que é importante é que faz muitos anos que todo mundo fará tem que colocar o cliente no meio da sua estratégia. Só que do que eu vi e vivi, quase nunca foi feito. Sempre foi, tenho produtos para vender e vou procurar como convencer o cliente. E não colocar o cliente no centro. Dentro de colocar o cliente no centro, e hoje porque isso é importante, aliás, é que no mercado, sabemos que além da crise do e-commerce, tem uma crise econômica no Brasil. Então, os R$200 desse ano parecem mais altos que R$200 do ano passado. Se olhamos de um ponto de vista de pós-pandemia, hoje, os concorrentes, por exemplo, de uma marca que vai vender roupas, não vão ser só roupas. A pessoa vai pensar R$200 ou R$400, posso jantar num restaurante, posso guardar para fazer uma viagem, posso ir um fim de semana em um lugar, posso comprar uma outra coisa e a pessoa vai ter mesmo que decidir. Então, quando ela vê mesmo isso, ela vai ter que decidir de comprar com você. Aí tem duas etapas. Tem uma pessoa que nunca comprou com você, que é a aquisição de novos clientes, como faço para trabalhar isso. Mas isso até que muitas pessoas sempre trabalharão no mercado. Vou convencer a pessoa mesmo de fazer essa primeira compra ou de fazer uma compra. Só que é o assunto que quero ir mais a fundo hoje com você sobre a retenção. A retenção, ela está em duas etapas e muitas pessoas vão confundir retenção e recompra. A retenção, ao meu ver, ela é uma questão de relacionamento e recompra. Não existe mais tanto de tipo, ah, tá, vou mandar e-mail ou vou mandar 20 mil e-mails para as pessoas e vou ver ao momento a pessoa vai comprar sem saber quem comprou ou sem saber o porquê. Então, comprar é um exemplo que damos para nossos clientes, é quando a pessoa fez uma compra 7 dias depois, 10 dias depois, manda uma mensagem para ela, para saber se ela recebeu, se ela gostou do produto, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, enfim, qualquer que seja o canal, começa esse relacionamento. A partir do momento que a pessoa fez a primeira compra, na verdade, ouvi isso ano passado, acho que foi uma palestra da Electrolux no e-commerce Brasil, que ele falou quando um cliente faz a primeira compra, nós não comemoramos essa compra. Comemoramos o fato que ele entra nos nossos canais de relacionamentos. E achei isso muito forte e cada vez mais vemos mesmo conteúdos que a compra ela não para no momento que a pessoa paga. Não é mais só isso a compra. A compra é a partir do momento que a pessoa usa seu produto, que ela gosta do seu produto, e aí entra mesmo toda essa coisa de relacionamento. Então, hoje mesmo tem essa questão de relacionamento e recompra. E acho que você, através do e-mail, entre outras coisas, mas você é bem posicionada mesmo para conversar um pouco conosco sobre essa parte. Qual é o contexto dos seus clientes? Você já está vendo uma mudança das pessoas para trabalhar mais esse canal? De nosso lado, estamos no início desse trabalho com clientes, então sabemos mesmo que ainda não é uma coisa nativa, não é uma coisa simples de implementar, é uma mudança mesmo de mindset, de pensamento da pessoa, para conseguir mudar toda a estratégia. E do seu lado, você vê já essa mudança no mercado, você acha que uma coisa essencial a acontecer? Qual é a sua visão?
Na minha visão, assim, eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque as pessoas, raramente elas pensam nisso, né? E para mim, né, aqui, o meu desafio é justamente chegar no ponto de poder conversar com o meu cliente sobre essas estratégias de relacionamento. Porque para quem faz, ela realmente faz a diferença, né? Então, assim, como é que... É até algo que a gente discute aqui muito internamente, porque eu não consigo enxergar mais, tá, uma estratégia para e-commerce onde eu não tenha um ecossistema. E a gente precisa ter isso bem definido. Principalmente para quem está começando agora, as pessoas não sabem, falta muita informação do que elas precisam para realmente dar certo. Então, geralmente, elas vão focar no custo. E isso é um problema, porque ela vai focar ali, bom, eu vou pagar, vou ter uma loja. Às vezes, ela não leva em consideração a qualidade daquela, né, da plataforma que ela está escolhendo, porque isso influencia bastante. A gente tem que pensar, tudo que a gente faz enquanto loja, enquanto marca, acho que tudo tem que ser a experiência do meu consumidor. Então, se eu pego uma loja já que é difícil, tem um checkout com problema, a gente sabe que isso influencia, né? Que eu não tenho meios de pagamento assim, que são muito acessíveis, enfim, tudo isso tem que ser considerado. E às vezes a gente já pega esse cliente cheio desses problemas, né? E aí ele já teve um custo enorme, e aí ele chega assim, bom, mas então, como eu não tenho dinheiro para criar uma campanha, para alguma coisa assim, eu vou fazer e-mail marketing. E aí é que para mim começa um problema, porque assim, poxa, tu não tem tráfego no site. Às vezes tu pega ali e a pessoa recebeu 40 visitas. Então tu imagina a quantidade de captação que eu vou ter. Então, ele não vai, a gente... Porque é um funil, realmente, né? A quantidade de visitantes, a quantidade de pessoas que eu consigo captar e a quantidade de pessoas que vão chegar no meu checkout, a quantidade de pessoas que vão comprar. Então, a gente tem que saber. Então, se eu tenho isso muito restrito, muito pouco, imagina meu desafio. Chega um mês, a pessoa vai chegar para mim e vai dizer, não, Juliana, Dynamize não resolve meu problema, Dynamize não funciona. E aí, assim, não é que não funciona, vamos lá. Então, por isso que é importante a gente ter essa questão, assim, eu acho que disseminar essa informação, porque a gente precisa passar por todas essas etapas para chegar realmente no relacionamento, nem a questão de retenção, mas é o relacionamento. Porque o que a gente enxerga hoje? Primeiro, tu vê grandes players no mercado, eles fazem isso, é a proximidade da marca do meu consumidor. Então, não mais a gente consegue conversar em massa, que a gente não quer mais se sentir mais um. Não, eu quero me sentir a Juliana que compra com tal marca e esta marca, ela tem responsabilidade de valorizar quantas vezes eu comprar. Né? Então, isso é a experiência. E aí eu vou me sentir motivada daqui a pouco devolver um depoimento da minha experiência. Eu vou me sentir motivada daqui a pouco assim a usar o produto e fazer um post no Instagram e marcar aquela loja. E aí começa a movimentar essa roda, né? Então, assim, isso é super importante, porque hoje a gente está num mundo onde influencer manda em tudo, tá? E cada um quer fazer parte disso. Então, é essa questão, assim, se eu tive uma experiência legal ou uma experiência nula, comprei, nada aconteceu, não recebi nada, beleza. O que, que vai me motivar a comprar de novo, tá? E eu tenho uma concorrência online enorme. Então, uma coisa que eu falo, em primeiro lugar, por que, que o e-mail marketing é importante nesse ecossistema? Porque é como se eu tivesse o ralo aberto, estou tentando encher uma piscina, e aí eu só dependo de captação, de novos leads, mas eu não estou enchendo a minha piscina. É dinheiro posto fora. Quem está começando no e-commerce não vai ter condições. Imagina o custo que é hoje trabalhar uma campanha paga. Tu sabe melhor do que eu aí, né? Então, assim, é insano. Como é que eu faço esse dinheiro render? Porque eu preciso, sim, no meu início, principalmente, ter pelo menos uma base legal assim que eu possa conversar. Então, eu tenho que tampar esse ralo e eu tenho que tratar essa água da minha piscina aqui. E o e-mail marketing é isso. Então, a todo momento, e ali eu começo a construir o meu relacionamento, eu começo a captar informação de o que, que é que essa pessoa olhou no meu site, o que, que ela comprou, quanto mais ou menos ela gasta, de quanto em quanto tempo ela compra. Né? Se ela teve uma interação comigo no Instagram, ou foi no YouTube, ou foi, enfim, tudo isso é relevante, tudo isso é importante, porque quando eu for falar com a Juliana, talvez eu possa já direcionar alguma coisa para ela, eu posso pedir alguma coisa em troca. Então, em épocas, né, eu tenho cases assim, maravilhosos de clientes que já chegaram nessa maturidade, por exemplo, Black Friday. Isso aqui é um boom. Eu já estou falando, já estou fazendo reuniões para falar sobre campanhas de Black agora, em junho. E a gente sabe que é lá em novembro. Mas por que, que a gente está falando em junho? Porque se eu for deixar para fazer a minha ação lá em novembro, tá louco, eu não vou ter visibilidade, eu não vou conseguir chegar em ninguém. Imagina, se a gente for falar de e-mail marketing, a caixa de entrada das pessoas amanhecem nessa sexta-feira com o triplo de e-mail. Como é que tu vai chamar a atenção? Então, a Black Friday, por exemplo, tu vai trabalhar o teu público VIP. Tu vai antecipar, tu vai deixar ele esperando. Tu vai criar... Então, assim, meses antes, tu já vai começar a plantar essa semente. Então, ao longo do ano, tu é obrigado a ir fomentando esse relacionamento. Porque nessas épocas onde tu tem uma meta exorbitante, que tu tem a possibilidade de faturar mais, isso é quase certo. Então, a gente tem, assim, eu tenho clientes aqui que já faz 3 anos que a gente trabalha dessa mesma forma, com público VIP, e a gente já cresceu mais de 3 vezes essa base. E aí, todo ano, a gente cresce pelo menos em 500 mil aí de faturamento a cada Black. Enquanto, por exemplo, ano passado, a Black Friday foi um horror para todo mundo. Esses nossos clientes, graças a Deus, super chegaram na meta. E a gente fica super feliz com isso, porque funciona. Tá? Só que o negócio é isso, a gente precisa ajudar esses clientes novos, pelo menos, porque quem tem menos dinheiro é mais complicado. Então, a gente precisa ajudar eles a entender aonde é que eu começo, aonde que eu vou. Né?
Ju, muito legal o que você falou. Eu vou te falar que é a primeira vez que parei aqui, procurei um papel para anotar as coisas, porque você tocou muitos pontos mesmo, muitos. O primeiro ponto que não esperava... E você falou, as pessoas chegam por e-mail e chegam aqui porque eles não têm dinheiro para investir em mídias pagas e aqui estamos a solução. Isso deve doer um pouco vocês quando a pessoa fala, tipo, ah, vocês são minha última opção, única opção hoje que posso fazer. O ego deve mesmo sofrer. Mas além do ego, acho que isso é muito sintomático da visão das pessoas do e-mail. Temos aqui uma formação onde conversamos mesmo com as pessoas, sempre perguntando se eles acreditam que o e-mail ainda está vendendo, e muitas pessoas falam que não. Só que vemos hoje que o e-mail pode representar 15, 20% da venda de um e-commerce. Então é um canal muito forte. Acho que tem o fato mesmo que as pessoas, todo mundo tem o e-mail conectado no smartphone. Porque é uma coisa que não pensamos sempre, mas quando você compra um smartphone, a primeira coisa é colocar seu e-mail para conseguir acessar e configurar o celular. Então, já é o primeiro ponto mesmo de o e-mail, se é um canal que funciona e que vende de verdade. Isso é o primeiro ponto que queria reforçar com as pessoas, porque ninguém pode achar mesmo que o e-mail não vende ou pode usar o e-mail só por única, última opção. Isso vai como o segundo ponto que você tocou, que é o multicanal. Todos os canais se complementam. Acho muito legal mesmo essa visão de temos que trazer pessoas no site e depois temos que trabalhar essas pessoas. É totalmente a forma que trabalhamos aqui. E então, mostrando à pessoa, você tem que ter um site que funciona. Também não é só um prestador de serviço. Quando falamos de tráfego, e tráfego no sentido amplo do termo, o tráfego ele traz pessoas no seu site. Mas se você não tem um site que funciona, um checkout que funciona, esquece sua venda. Se você não tem o produto certo, no preço certo, esquece, não vai funcionar. Então, já esses dois pontos são muito legais. O ponto individual, a comunicação ela tem que ser mais individual. Isso é um ponto, vamos voltar já sobre esse assunto. E você tocou aqui o ponto da Black Friday. A Black Friday, temos também essa mesma luta de era começar em junho. Do nosso ponto de vista, quando olhamos o e-commerce como tudo, a primeira coisa em junho é entender sua estratégia de produtos. Você vai ter produtos para queimar na Black, porque não adianta você preparar uma Black para vender 1 milhão se você não vai ter suficiente de produtos para fazer. Se você não tem... Por que junho? Porque junho você tem tempo ainda de produzir coisas para Black Friday. Nos últimos anos vimos muitas marcas criar produtos só para Black. Todos os anos eu vou, porque sou um consumidor, vamos falar normal, vou, no meu caso, na Magalu, e vou comprar coisas na Magalu. Há 2 anos atrás, a compra foi um air fryer. Se hoje eu procuro ele, ele não existe mais. Exatamente a referência que comprei não existe mais. Televisão é a mesma coisa. Sempre vai ter um modelo que vai ter uma coisa diferente que você não encontra, porque as pessoas vão criar um produto para conseguir trazer um markup que faz sentido para a marca e também não vender perdendo dinheiro. E de outro lado, para conseguir trazer um preço muito atrativo para as pessoas. Então, tem essa criação mesmo de produtos que pode acontecer. Então, a primeira coisa a ver para mim a partir de junho vai ser já qual é a minha estratégia de produtos. Tenho produtos que vou queimar na Black. Não tenho, vou criar produtos para a Black e depois mesmo para quem vou vender. E o e-mail tem uma importância muito grande, que sabemos que na Black a mídia é muito mais cara, a mídia paga é muito mais cara. E aí o e-mail ele não vai aumentar o preço do plano só porque é a Black Friday. Então, quanto mais pessoas na sua base, e pessoas ativas na sua base, não adianta você ter uma base de 100 mil pessoas com 70 mil pessoas que não são ativas na sua base. Em média, vemos que hoje, um dado que é interessante também, é que a maior parte dos nossos clientes e das pessoas, das marcas com quem já trabalhei, 50% da base de e-mail estava ativa, ou seja, tinha abrido um e-mail nos 3 últimos meses. Então, quer falar que 50% estava inativa. Tem um trabalho de reativação que muitas pessoas confundem também, como o fato de a preço vender para essas pessoas. Não precisa voltar a se relacionar com essas pessoas. Então, quando fazemos uma estratégia de reativação da base inativa, sempre trabalhamos como o foco de a pessoa tem que abrir o e-mail. Porque quando ela abre o e-mail, ela volta na base ativa e aí voltamos a nos relacionar com ela. E então, tem sobre a Black, tenho totalmente essa visão também de é agora que tem que começar a falar dela. Preparar seus produtos, preparar mesmo seu público, encontrar o público que tem. E tem uma coisa mesmo que a qualidade do seu cliente, que foi também uma coisa que você tocou. Quem é a pessoa que vai comprar? Isso é muito importante. Estamos começando a fazer, por exemplo, lista de pessoas que compraram 3 vezes ou mais, que consideramos de verdade o cliente da marca. Se a pessoa compra no último ano 3 vezes ou mais, quer falar que a pessoa de verdade ela gosta de você. Essa pessoa já é uma pessoa importante. Mas tem também pessoas que vão sempre interagir com você, que não vão comprar tanto, que são importantes. Então, essa comunicação ela tem que ser individual. Aí, chegou na próxima pergunta. Qual tipo de estratégia existe para justamente ter uma comunicação que seja individual, sendo que não é possível hoje enviar sem automatizar, que seja um e-mail ou um WhatsApp, para 25 mil pessoas com quem você precisa se comunicar, mas que elas têm a sensação que a mensagem é específica para ela. Qual tipo de segmentação ou de estratégia você faz para conseguir falar de maneira individual a muitas pessoas ao mesmo tempo?
É isso, para mim, é o resumo do sucesso aqui do meu cliente, né? Entrando assim um pouquinho do que tu falou, a questão do ego, sabe? Do cliente que fala, nossa, vocês são minha última alternativa aqui e não deu certo. Eu gosto de tomar muito esse cuidado porque eu também sou uma empresa. Então, eu também tenho que cuidar da experiência do meu cliente, né? Então, se eu deixo esse cliente ou se eu vendo uma solução para ele que não vai atender, já sabendo que ele não tem tudo isso, então eu gosto muito de, já quando a gente começa a falar na implementação, de mapear todos esses pontos, o que, que ele tem. Por quê? Porque se eu vejo que esse cliente, ele não tem um site legal, ele não integra, esse site, essa integração, não me possibilita pegar dados. E isso é a análise que a gente faz antes. Então, assim, a gente fica, né, ele não tem base. Ou, infelizmente, às vezes acontece desse cliente chegar para mim e dizer assim, ah, eu consegui uma base aqui com o meu parceiro. Meu Deus. Pessoal, já assim, e-mail marketing, aí depois não adianta dizer, ah, porque não funcionou. Claro que não funcionou. Porque a gente, agora a gente até está no meio, né, está num mundo com o LGPD, onde as pessoas estão empoderadas também para dizer eu quero receber ou não quero receber. E hoje as pessoas denunciam como se não houvesse, né, nada. O próprio Gmail facilita essa denúncia, né? Pode olhar que quando tu recebe um e-mail, por exemplo, de uma infraestrutura em massa, que é qualquer disparador de e-mail, como a Dynamize, do lado do remetente já está perguntando ali, tu quer cancelar essa inscrição? Então, assim, a gente precisa pensar nisso, porque isso vai te prejudicar. Porque se tu não tem um público realmente que tu tenha construído, que ele tenha te pedido para receber, então começa toda essa preparação aí antes. Se essa pessoa, ela não faz ideia de quem tu é, do nada tu vai receber um e-mail, isso vem acontecendo, por exemplo, no WhatsApp. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, e até quem está escutando, deve ter recebido um WhatsApp do nada, falando de uma empresa, e as empresas de telecomunicação, elas adoram, né? Eu recebo ali da Claro, eu recebo da Oi, eu recebo... E umas coisas assim... Sabe, eu não procurei, eu não busquei, e isso, que experiência que eu tenho, porque assim, às vezes, é um terceiro que está usando o nome da empresa, mas a minha memória está lá para oi, que se, poxa, a minha experiência não é legal. Então a gente tem que ter já essa visão, como é que eu vou ter sucesso? Primeiro, eu vou ter que construir um público e ele tem que ser meu, ele tem que estar ciente. Então, essa questão da base ativa e inativa, o legal é justamente isso. Eu saber a minha base ativa que está consumindo conteúdo, a minha base ativa que está comprando, a minha base. Então, tem várias diferenças. Então, o que, que eu digo? Como é que a gente começa a ter essa estrutura para poder ir, né, segmentar certinho? Dados. Essa é a parte que eu mais gosto. A gente precisa ter dados. Então, quando a gente está montando a minha estrutura, o meu ecossistema lá da minha loja, do meu e-commerce, eu já tenho que saber que eu tenho que procurar uma loja que me permite extrair informações, que se comunica com uma outra ferramenta que eu vou precisar. E eu vou ter que contratar, que nem às vezes acontece aqui na Dynamize. O cliente chega focado em preço. Eu não tenho dinheiro, é um e-commerce. Daí ele vai lá, tu oferece a plataforma, a gente tem uma plataforma de entrada que não tem integração com o site, ela não é recomendada para e-commerce. Já estou falando aqui agora, pessoal, não adianta. E aí ele diz, não, eu só quero mandar e-mail de promoção. Não dá. Porque assim, o e-mail de promoção, ele faz parte da estratégia. Mas o que vai te fazer vender e converter, só pegar, né, o analytics lá de quem mais converte com e-mail marketing, são as campanhas de automação. É o carrinho abandonado, é uma recompra, é uma fidelidade, né? São as campanhas que mais convertem. Então, assim, óbvio, eu preciso divulgar o que eu tenho de novo, eu preciso divulgar o que ele vai olhar, mas é essa jornada dentro do meu site que eu vou acompanhar que vai fazer a diferença. Então, os dados são super importantes. Outra coisa, a gente está cansado de ficar, antigamente, era formulário para tudo, né? Formulário, 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 e agora a gente não quer mais dar dado nenhum. E não faz realmente mais sentido eu te perguntar, ah, qual, né, para que time tu torce? Não faz mais sentido eu perguntar, ah, qual é a tua preferência? Não, o que faz sentido hoje é eu, enquanto marca, mostrar que eu estou prestando atenção no que tu está fazendo no meu site. Então, integração entre ferramentas, ela é super importante. E isso é uma coisa que eu super incentivo aqui. Por isso que ah, eu tenho um e-commerce e a gente precisa ter uma solução onde eu tenho uma integração com o site e eu consigo te antecipar. Eu adoro usar o exemplo de que, assim, pensa como a tua loja física. Quando alguém entra na tua loja física, tu tem um vendedor ali que vai ajudar, vai tirar dúvidas, vai falar a respeito daquilo. E dá para fazer isso com e-mail marketing, dependendo do que a pessoa acessar no teu site, e tu sabe que daqui a pouco tu tem um saque com várias objeções, com várias perguntas que essa pessoa poderia fazer, ou até assim, ó, poxa, eu tenho um cliente que ele vende camisetas. Poxa, muita gente vende camiseta. Só que a camiseta dele é diferente. Ele tem uma tecnologia diferente. Ele criou toda uma mística por trás dessa camiseta. Meu, acessou o teu site, a categoria de camisetas, já manda lá qual é a diferença. Por quê? Eu, enquanto consumidor, já assim, bah, que legal. Não sabia disso. Então, tu começa a aumentar o engajamento. E o que faz isso acontecer? Dados. Eu estou observando o que as pessoas estão fazendo, eu estou coletando dados. Às vezes a gente pensa assim, eu quero mandar e-mail. Não, mas às vezes a ferramenta, ela só tem que estar coletando informação. E aí tu manda o e-mail de forma estratégica. Né? Então, assim, a navegação, saber quantas vezes ele comprou, a última vez que ele comprou, o valor que ele gasta. E às vezes, assim, não são muitos dados. A gente também não está falando de um CRM, mas a gente precisa ter esses dados que são fundamentais para que tu consiga, que é aquilo que eu falo, a gente precisa reforçar comportamentos positivos. Eu, enquanto lojista, é a compra. Então, eu preciso valorizar essa pessoa que está comigo há bastante tempo. E aí criar esses grupos, né, Nico, que tu falou. Quem comprou mais de 3 vezes, meu Deus, essa pessoa tem que estar, assim, ó, num altar na tua loja. Por que isso? Porque, assim, até a própria Magalu, ela tem, olha a concorrência que ela tem a Amazon, né? E a gente não tá falando, assim, hoje em dia a gente não é mais fiel a ninguém. Basta uma experiência negativa para eu não comprar mais. A política do cancelamento é forte. Então, a gente precisa... sabe, criar, gerar esse relacionamento. E tá muito, a internet nos aproximou tanto que a gente se sente parte das grandes marcas. Antes era uma coisa meio inacessível. Então, o relacionamento que uma empresa, seja grande ou pequena, tem que ter, ela tem que mostrar essa proximidade, sabe? E aí vai depois, que é uma dor de todo mundo, que é a questão do conteúdo. Porque daí eu tenho todos esses dados, eu tenho tudo direitinho, tudo organizado, beleza. Como é que eu mando? Aí começa a ficar legal. Daí a gente tem que começar a descobrir qual é a linguagem que tu vai usar. Porque se eu tenho um tom muito formal com um público lá dos 20 anos, não, né? Então, assim, eu tenho que começar a criar isso, a entender o que é, que, né, de que forma que as pessoas consomem. Eu tenho que ter conteúdo responsivo. Eu acesso muita coisa no meu celular, então, eu já falei para os meus clientes, a gente tem que se preocupar que o teu call to action tem que ficar acessível para o teu dedão. Não pensa mais no teu computador. Não adianta fazer um e-mail lá gigantesco e a pessoa não consegue clicar, né? E tem que ser, porque assim, eu mesmo, a pior coisa que eu fiz foi cadastrar meu cartão de crédito na carteira aqui do meu iPhone. Com a minha digital, eu pago uma coisa muito rápido e compra é impulso, né? Então assim, eu quero mais é receber um e-mail com uma coisa que eu tô procurando com uma oferta super legal que eu não vou nem pensar, vou pensar depois, mas já fiz. É muito rápido. Então a gente tem que pensar nessas experiências, porque assim, ó, meu Deus, me ganhou, né?
Peguei mais um post-it aqui para anotar mesmo algumas coisas. A primeira coisa mesmo que você falou foi sobre a promo. A promoção é uma coisa que é importante, mas uma vez mais, quando falamos de captar o cliente, a promoção para mim ela tem uma utilidade de preciso vender hoje, preciso vender agora, então vou fazer uma promo agora. Cada vez que um cliente quer fazer, por exemplo, um mês de liquidação, cada vez mais vemos que está subindo alguns dias, depois está caindo, porque as pessoas perdem interesse. Só que, de outro lado, quando falamos de captar clientes, que está um pouco fora do nosso assunto hoje, a pessoa que compra em promoção não é o cliente que eu quero para um e-commerce. É um cliente que tem que aproveitar, pode ser mais uma recompra até a promoção, a pessoa que já conhece. Temos que pegar pessoas, temos que usar isso no momento certo, mas não adianta fazer promoção sempre só para captar, para fazer uma venda, porque você vai captar uma pessoa que não vai pagar seu produto no preço que deveria pagar. Mas a promoção também através do e-mail é um canal muito bom. E quando você quer fazer promoção através de mídia paga, você já paga a mídia paga. Então, já tem um primeiro custo e tem o custo da promoção, que é dinheiro que não entra mesmo nesse momento. Então, a promoção é uma ferramenta muito útil que tem que ser usada mesmo de maneira inteligente para isso. O segundo ponto que você trouxe é sobre informações. Isso é uma coisa que você é um pouco do e-mail, mas trazer informações sobre o produto, seu cliente que tem camisetas com tecnologia diferente, ele tem que comunicar sobre isso. Então, a informação é uma coisa que vejo mesmo muito importante, cada vez mais. Uma vez mais, nessa crise, a pessoa vai ter mais dúvida sobre onde gastar o dinheiro que ela tem. Quando vi um cliente que entrou ano passado, esse ano aconteceu com muitas pessoas, perdeu o engajamento no Instagram. Só que vi também que o Instagram dele, o ano passado, tinha muito conteúdo que dava informação sobre os produtos. Explicava o tecido do produto, explicava a forma, explicava um pouco o porquê desse produto. E esse ano é simplesmente, todo mundo está tão desesperado para vender que faz uma coisa mais, mesmo tipo de fotos, até algumas fotos do ano passado também para testar, porque tem produtos em comum. Mas, de outro lado, o conteúdo mesmo, embaixo da foto, ele não foi tão trabalhado. E acredito que mesmo essa perca de engajamento, ela vem também daqui. Hoje temos que entregar muito mais para as pessoas para vender a mesma coisa. Isso falamos ou de investimento ou mesmo de esforço que cada um tem que fazer. Então, essa experiência que você falou também de você tem no nome da Dynamis, que é procurar se faz sentido para o cliente fazer essa compra e não comprar mais, não vender mais só para vender e depois ver que o cliente não funciona. Temos o mesmo pensamento aqui. Tem clientes na consultoria que posso recusar ou falar não faz sentido para você agora, ou que não vou correr atrás porque sinto que não vou dar resultado, ou que depois de 2-3 meses vou falar, pega esse dinheiro, vai investir em influenciadora, vai investir em mídia, vai investir em outras coisas, porque aqui não vai dar para te trazer esse retorno. E não posso ter um cliente que vai sair daqui como uma experiência ruim. E falando de experiência, você falou de uma das minhas paixões na minha vida, que é a Magalu. Você falou, nós somos mais fiéis. Isso, de um lado, é verdade. Isso que eu sou muito fiel a Magalu. Por uma razão só. Precisava de um fone. Queria um novo fone de ouvido para poder sair o dia seguinte. Para sair, viajar o dia seguinte. O que fiz? Comprei. A quinta-feira, à nove da noite, recebi meu produto a 10 da manhã, antes da 10 da manhã, o dia seguinte. Então, em 12 horas, tudo aconteceu na noite. Quando acordei, tinha um monte de notificações. Magalu já fazia isso no WhatsApp. Acho que na época já estava no WhatsApp. De seu produto está saindo do estoque. Ele está aqui. Está como transportadora. Está chegando até sua casa. E então, essa experiência faz que hoje, se eu preciso de uma coisa, eu vou na Magalu primeiro. Eu compro sempre na Magalu porque a experiência é incrível. Então, cada um tem, acho que a experiência mesmo, tanto no B2B quanto no B2C, ela é muito importante. Ela pode fazer uma pessoa mesmo, um público que não é fiel, virar fiel para a sua marca. Ninguém compra hoje uma roupa na internet. Todo mundo vai comprar uma experiência mesmo. Se você quer comprar um produto, ou se você quer passear, quer pegar tempo, quer... aí você vai hoje, o mundo se invertiu, você vai para a loja física. Aí você vai poder testar um monte de coisas, enfim. O que você quer é uma experiência, quer rapidez, quer autonomia, quer entender que a marca te entendeu e que a marca te traz as informações que você precisa. Então, esse ponto de informações, de experiência, tudo isso está muito ligado mesmo hoje. E aí, só uma parêntese sobre, porque você pegou o exemplo de uma pessoa de 20 anos, que você tem que ter uma linguagem diferente. Isso é totalmente verdade. Mas uma coisa muito interessante que eu vi, que faz alguns meses que, pela primeira vez, a faixa etária de 18 a 24 anos nos nossos clientes está crescendo muito. Está crescendo mais rápido e para comprar produtos mais caros. Eles aceitam de pagar o preço cheio. Quando pessoas, quando mais avançadas, vão procurar promoção, vão procurar, enfim, vão esperar mais. Então, esse público, muitas pessoas olham um público mesmo mais velho, pensam, ah, meu produto não funciona para mulher, por exemplo, de 30 a 40 anos. Só que tem pessoas de 18 a 24 anos que compram seu produto. ter um público, quando você pensar, que vai continuar muito mais tempo com você. Porque se a pessoa tem 20 anos, ela vai comprar por mais anos. Se você conseguir se relacionar, fidelizar a pessoa até de verdade e fazer a pessoa se sentir especial na sua marca, você vai conseguir mesmo trabalhar essa pessoa para um tempo de que 30, 40, 50 anos, se vamos num cenário muito otimista. Mas a ideia é isso. E essas pessoas hoje, elas têm dinheiro. Teve essa conversa com um cliente meu algumas semanas atrás, que me falou também mais, porque eu não sou brasileiro, acho que todo mundo já sabe por conta do sotaque. Você falou no Brasil mesmo, o cenário mudou muito. As pessoas hoje não saem de casa tão cedo quanto antes. Então, não tem o ponto de preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minha comida, preciso... Tem tudo na casa da mãe, começaram a trabalhar, a ganhar dinheiro, então eles não têm o mesmo peso nos custos que tinha uns 10, 20, 30 anos atrás. Então, tem uma mudança mesmo no comportamento que faz que o público de 18 ou 24 anos é um público que temos que olhar bem mesmo. Trabalhar bem é um público que é muito digital. Então, o público que é muito mais sensível hoje, um público que é menos nesse lado de materialista, eu acho. As pessoas vão tomar muito mais cuidado, vemos aumentar todos os anos a importância do propósito da marca, de como a marca trata os funcionários, da real história, tipo... Eu acho isso muito legal no Brasil. Uma empresa é uma pessoa jurídica. E hoje o público, ele quer conhecer essa pessoa. Ele não quer só comprar uma coisa. Ele quer saber, compro dentro dos meus valores. Então, tem que conseguir passar isso também para eles. Então, estamos saindo totalmente do escopo inicial que tinha previsto para esse podcast, mas é muito legal mesmo ter essa conversa com você e ver que tem uma visão geral no mercado que acho que muitas pessoas estão compartilhando hoje.
É verdade. Eu acho que até a gente não saiu muito, tá? Porque isso tudo influencia na retenção, no que a gente precisa. E essa questão da experiência que tu tava falando, mas aí é que tá, sabe, a gente não é fiel para as empresas que não se preocupam em gerar essa experiência. Porque às vezes a experiência é como uma pontuação nossa, né? Nossa, a Magalu tem uma pontuação contigo super alta. Se ela falhar contigo, tá tudo certo, ok. Todo mundo falha, né? Então, assim, e essa é a preocupação. A gente precisa ter lá, assim, ó, gerar tantas experiências boas a ponto de que, às vezes, quando as coisas não dão certo, o que é natural, tá tudo bem, né? E esse público, principalmente para esse público jovem que a gente está falando, é super importante, porque eles são mais exigentes, eles são mais preocupados em entender realmente a origem das coisas, porque existe toda essa questão de crítica e eles têm voz. Então, qualquer experiência negativa ou positiva vai estar lá. Eles vão. Então, assim, a retenção desse público, ela é super importante. E aí entra a parte do meu ego enquanto dinamize, porque aonde é que tu vai trabalhar a tua base para retenção? No e-mail marketing. Não tem como tu ficar retendo na campanha paga o tempo inteiro, não. Lá tu tá gerando gente nova. Tu não sabe quantas vezes tu tá impactando a mesma pessoa em campanhas distintas. Então, assim, o e-mail marketing, ele é a ferramenta para isso, né? Por isso que a gente ganha mais força, né? Então, assim, esse cuidado, essa comunicação e essa minha adequação, porque é aquilo, tem que ser super rápido. Eu tenho uma adolescente em casa, então eu sei bem como é que é, né? Isso me dá, é uma pós-graduação para mim, né? Ficar lidando com ela o tempo inteiro. Né? Então, assim, eu sei que eles não acompanham da mesma forma que eu. E, às vezes, esse é o erro de quem tem a loja. Porque, assim, eu tenho a minha concepção, eu acho que é ele meu produto super legal. Mas o teu público, não. Então, né, a gente precisa ficar o tempo inteiro ligado e comunicando e testando para que, né, a gente consiga. E outra coisa, esse público, ele muda muito rápido. Mas aí a gente não está falando só desse público, eu acho que assim, o mundo como um todo. O Brasil, ele tem muita coisa errada ainda. Se a gente for falar em questão de país, assim, mas eu acho que a gente teve um crescimento que até chama atenção. Ah, os jovens estão comprando coisas mais caras e muitas vezes à vista, então eles estão negociando. Então isso subentende que eles já estão conquistando de forma mais rápida do que a gente, do que a minha geração, por exemplo, uma independência financeira, né? Pelo menos eu torço que sim. E eu acho muito legal porque o meu filho ele já tem educação financeira na escola. Isso é importante. Então, a gente às vezes não para pensar o quanto a sociedade também vai influenciar no meu negócio, porque isso influencia, porque as pessoas elas estão melhores preparadas para ter um potencial para compra. E isso é uma coisa importante. A gente precisa... por isso que eu digo assim, nossa, se a gente fica focado só eu no meu negócio aqui em e-mail marketing, não vai dar. Não vai dar certo, a gente precisa saber tudo isso que está acontecendo, com quem eu estou lidando e tudo mais. Então, e preparar e antecipar. Então, poxa, daqui a pouco, se eu não me preocupar com o conteúdo, se eu não me preocupar em mostrar a que veio, uma das coisas assim que mais, os e-mails que mais têm engajamento é quando tu mostra o por trás da tua produção. A gente tá com um cliente que até era nosso cliente em comum, né, Nico? Do meu sapato preto ali. É maravilhoso ver, assim, ao mostrar quem faz, a funcionária que trabalha lá há tantos anos, sabe, a preocupação que se tem com... Nossa, isso gera um engajamento, né? Eu fico fascinada com esse tipo de conteúdo, porque as pessoas querem ver isso, sabe? Às vezes não é só um produto comercial que tá lá na prateleira, né? E isso é legal. Teve um cliente nosso aqui também, que eles lançaram uma linha de tênis há uns anos atrás e homenagearam o porteiro do prédio de onde eles começaram. Eu achei que aqui em Porto Alegre foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E agora a campanha nova deles vem com as camisetas com os nomes dos bairros aqui de Porto Alegre. A gente ama isso, porque o nosso público aqui é bairrista pra caramba. E é isso que eu digo, a proximidade da marca. Eu
você
sei que eu quero.
Você consegue fazer a pessoa se identificar mesmo com você, com sua marca. E você mostra o quanto você é próximo. Sempre lutamos com nossos clientes para conseguir trazer essa humanização da marca. É uma coisa essencial hoje mesmo. E concordo com você que a evolução da sociedade gera impacto no seu negócio do e-mail, no negócio do cliente, de qualquer e-commerce mesmo. Ele tem que tomar em conta o que está acontecendo mesmo no mundo. Acho que ele tem que olhar primeiro dentro da empresa, porque muitas pessoas também entram nessa coisa de é a crise, então por isso que não vendo. Isso, então, tem uma coisa que aconteceu, tá frio, então não vou vender hoje. Conseguimos provar nos últimos anos, na pandemia, que a sazonalidade é uma coisa que não tem tanta importância. Porque quando você olha para comprar, acredito que nunca teve um período tão bom para o e-commerce de moda e de calçados quanto durante a pandemia. Quando as pessoas não saíam de casa, foi o momento que elas compravam calçados. Por que você vai comprar calçados se você fica na sua casa, entendeu? Mas está isso. Então, tem o mundo exterior. Tem que olhar o que está acontecendo dentro da sua operação, o que você pode fazer dentro mesmo de você, para conseguir comunicar da melhor forma com essas pessoas. E aí chegou mesmo no ponto, que talvez pode ser um ponto crítico sobre isso. Falamos de multicanal. A pessoa pode estar em todos os lugares. Falamos também de loja física e do e-commerce. Você tem que comunicar melhor e talvez mais do que já foi feito com a pessoa, com a informação certa. Só que dentro disso também você não pode invadir demais a pessoa. Você tem que conseguir fazer uma estratégia que a pessoa não vai ver o mesmo conteúdo exatamente em todos os canais. Só que de outro lado, do ponto de vista do e-commerce, você vai ter que comunicar, por exemplo, o mesmo produto que você sabe que ele funciona e que é esse produto que precisa vender porque tem estoque, tem tudo. Então, tem um problema aqui que de um lado precisa conseguir construir uma comunicação para uma pessoa, primeiro ponto individual. Segundo, em diferentes canais porque você não sabe aonde ela vai captar isso. E terceiro ponto, não pode ser uma pessoa, por exemplo, que vai receber no mesmo dia e-mail, WhatsApp, que vemos o WhatsApp crescendo muito hoje no e-commerce. Mesma coisa do Instagram. Então, tem diferentes canais hoje que são difíceis a trabalhar ao mesmo tempo e de maneira coordenada. Hoje, de fato, não pode trabalhar o e-mail separado de todo o resto. Mas como você enxerga mesmo esse ponto, sendo que você vai ter a mão no e-mail, talvez no WhatsApp, mas os outros canais não estão necessariamente na sua mão, então não vai ter uma coordenação entre todos. Como você trabalha essa relação com os e-commerce, com seus clientes, para conseguir ter uma visão sobre tudo, ou você está nessa transição agora, ou foca principalmente mesmo e-mail e não olha muito o que acontece fora, mas acho que você falou o contrário disso. Quais sua visão mesmo sobre esse desafio de conversar mais, se relacionar melhor, sem basicamente encher a pessoa de uma comunicação que seria demais e que a pessoa vai desistir por ser invadida.
Na minha visão, esse desafio fica mais complicado. De novo, volta lá no planejamento quando eu estou contratando as ferramentas que eu vou usar para isso, tá? Uma das coisas que mais dificulta, falando em parte técnica mesmo, é quando eu trabalho com ferramentas diferentes para fazer as minhas comunicações. Então, trazer uma ferramenta que já meio que unifica a minha comunicação. Eu quero fazer envio de e-mail, eu quero mandar SMS, eu quero mandar WhatsApp. Eu tenho canais de contato diferentes com as pessoas e eles têm que ser usados para ações distintas, porque cada um deles tem um propósito, uma proposta. E, de novo, cada um vai ser efetivo, vai ser eficaz, dependendo do meu nível de comunicação ou de relacionamento já com essa pessoa que eu estou mandando. Agora, imagina se eu tenho lá, e às vezes acontece, tenho clientes que chegam já, ah, eu quero fazer disparo de e-mail. Mas aí ele já tem uma plataforma que faz um envio transacional automático quando chega e faz uma vitrine. Aí ele manda lá, depois ele tem uma outra plataforma que faz envio de WhatsApp do que eu estou comunicando. Então, o ideal é que, assim, se o máximo possível tu conseguir consolidar e trazer tudo isso para uma plataforma só, então o máximo, e também não tem plataforma no mercado que atenda tudo isso, mas a gente precisa fazer elas se conversarem. Isso é o essencial. Por quê? Porque existem formas de realmente eu entender o que, que eu posso mandar. Então, uma pessoa que está super engajada com a tua loja, se eu não tenho esse controle, ela vai ser assim, ó, meu Deus, ela vai tomar tiro de todos os lados. E aí, o que, que parece para a pessoa que está recebendo? Nossa, que desespero. Tem alguma coisa errada. Então, não é legal. E aí, por exemplo, no e-mail marketing, tu controla. Olha, eu quero mandar um e-mail, eu controlo quanto tempo depois, se daqui a pouco ela não fizer... Vamos pegar um exemplo mais fácil. Mandei um carrinho abandonado. Carrinho abandonado, meu objetivo é vender. Então, uma hora depois que eu deixei o meu carrinho na loja, eu recebo um e-mail com os produtos. Se daqui a pouco, uma hora depois, eu ainda não finalizei a compra... E eu tenho como saber dentro da ferramenta se eu comprei ou não? Ah, vou mandar pelo WhatsApp. Porque às vezes aquela coisa lá de receber no celular, porque a pessoa talvez não tenha tido tempo ainda. Uma curiosidade do carrinho abandonado, a quantidade de carrinhos que tem de madrugada, ela é, né, as pessoas com insônia, as pessoas, as mães cansadas que ficam assim, nossa, agora é aquele meu momento, deixa eu dar uma olhada aqui, né, então... São adaptações da vida. As pessoas não têm horário, não existe horário comercial mais. Então, assim, a quantidade de carrinho que tem, aí às vezes eu vou mandar uma hora depois, a pessoa já dormiu, ou a pessoa já está fazendo uma outra reunião, ou a pessoa está pegando ônibus agora, ela está em deslocamento, a gente não para. Então, assim, ah, talvez agora ela não possa abrir o e-mail. Ah, não fez ainda o que eu quero, vou mandar um WhatsApp. E encerrou por ali. Mas eu posso controlar. Daqui a pouco eu não tenho como mandar o WhatsApp agora, porque o WhatsApp, ele é novo, ele é maravilhoso, mas ele tem um custo um pouco mais alto. Então, eu preciso ter uma maturidade, um faturamento um pouquinho maior. Ah, eu vou controlar né, se ele vai receber ou não de novo, ou eu vou deixar isso. Eu tenho outras réguas acontecendo, eu posso controlar se ele... se ele participar de tal ação, ele não participa de outra hoje mais. São cuidados que a gente precisa ter.
Não, isso mesmo. Depois, no Instagram, no Facebook Ads, por exemplo, você pode negativar essas pessoas que já compraram 3 vezes comigo, vou tirar elas porque vou conversar de outra forma com elas. Importante mesmo olhar e parar pessoas de e-commerce. Parem de querer fazer tudo e de toda semana, todo mês, falar, ah, vou colocar mais uma coisa porque isso vende, mais uma coisa. Que é o momento mesmo, você vai só acumular, e na verdade vai acumular muito mais gastos do que você vai acumular de retorno, e ao contrário, pode jogar contra você. Então, tivemos uma visão agora bem completa sobre a retenção, mas vamos para... Última parte mesmo desse podcast. Eu quero saber, Juliana, se você é uma boa conselheira. Então, eu vou te dar 3 pessoas mesmo para quem você vai ter que dar conselhos. A primeira pessoa para quem você vai ter que dar um conselho é a Juliana de 10 anos atrás. Qual seria o melhor conselho que podia dar para você de 10 anos atrás?
Meu Deus. Eu acho que o melhor conselho para a Juliana de 10 anos atrás é... Não tenha negócio próprio. Eu acho, assim, agora eu peguei pra mim, assim, deixa a primeira coisa que me vier na cabeça, é isso aí. Porque, bom, como a gente falou ali no início, eu gosto muito de olhar para o passado para fazer essa análise. E eu acho ele muito importante. Eu acho que a gente não pode viver de arrependimento. Então, tem coisas que são necessárias para a gente crescer. Então, assim, eu me orgulho muito de quem eu sou hoje e eu acho que a Juliana de 10 anos atrás foi super importante. Mas se eu tivesse algo para dizer assim, tá, podia ser um pouquinho melhor, né?
Interessante mesmo ver que você iria se falar, não faz isso. Não sei se ele ia escutar, porque geralmente as pessoas são muito teimosas quando começam a entrar no empreendedorismo, mas, enfim. Vamos na segunda pessoa. Queria focar mesmo na retenção, mas vou ir um pouco mais amplo. A pessoa quer entrar no mercado digital, ou quer vender mais no e-commerce dela, ou quer, na verdade, iniciar uma estratégia de relacionamento e de retenção dentro do digital. Qual seria a sua recomendação para essa pessoa?
Eu acho que, assim, ela tem que entender, primeiro, que não tem, que ela tem que ter passos super importantes para esta construção. Então, existe um caminho que ela precisa percorrer. Primeira coisa que eu faria é dizer para ela assim, tá, quanto que tu tem? E a gente vai ter que separar esse teu valor, esse teu investimento aqui em ter uma boa loja, como divulgar ela online e uma boa plataforma de e-mail marketing, que nem a Dynamize, para a gente poder fechar pelo menos os três principais pontos desse ciclo, porque não, né, ela precisa ter onde vender, onde é que as pessoas vão chegar, ela precisa gerar essa visita e ela precisa construir esse ponto de relacionamento. Então, assim, e depois ela precisa ter alguém que ajude ela com essa questão do conteúdo. Então, é bem importante. Às vezes a gente não dá essa atenção. Quando a gente fala, eu tenho medo, às vezes, de falar com o meu cliente para ele não achar que é complexo. Porque, assim, eu sei, eu super entendo. Eu mesmo, quando eu comecei a entrar para esse mundo online, porque lá, quando eu comecei, a gente mandava e-mail marketing, mas era, a gente chamava ainda de mala direta, tá? Eu sou meio antiga. Mas, e aí era aquela coisa, assim, tu comprava o mailing, tu mandava. Comprava o mailing, tu mandava. Mas era normal, há alguns anos atrás, não vou dizer quantos, para não ficar tão feio, né? Mas, assim, era normal. Só que hoje não é mais. Então, se a gente vem com esse pensamento, mas o legal é isso. Porque para quem não tem nada, tu consegue um resultado a curto prazo tão legal e eu fico tão feliz quando o cliente chega assim um mês depois e diz assim, meu Deus, eu vendi tantos, eu cresci tanto, porque esse início ele é fundamental, né? Porque depois meio que dá aquela estagnada, daí o desafio já começa assim, como é que eu me reinvento, como é que eu mudo, e aí começa a ficar um pouco mais complexo. Mas esse início eu acho que é quando a gente tem toda a oportunidade, mas tem coisas que são essenciais. Eu preciso ter a minha loja, eu preciso divulgar ela, não tem como hoje ter uma presença online se tu não investe um pouquinho em colocar ela realmente no mundo, apresentar ela para o mundo. E aí depois, aonde que eu guardo essas pessoas que estão chegando lá, né? Como é que eu retenho elas? Né? Para mim, esses seriam os passos fundamentais.
Muito bom ver que você se preocupa mesmo muito além do seu canal, muito além do e-mail, e que você está olhando, a primeira coisa é ter uma loja, é divulgar uma loja. Uma coisa, um exemplo que sempre damos aqui também, é que numa loja física, tem pessoas que passam na frente da sua loja física. Isso, de fato, que seja num shopping, numa rua, vai ter um fluxo de pessoas que vai passar na frente. O e-commerce, ele não tem uma rua. Então, se você não traz pessoas até ele, ninguém vai chegar mesmo até ele. Então, acho que essa visão de precisa ter uma loja, precisa trazer pessoas para essa loja e depois precisa trabalhar melhor essas pessoas que entram na sua loja, faz total sentido. Então, gostei muito desse segundo conselho. Agora, vamos mesmo na pessoa que acontece muito nesse momento, pessoa que está desesperada para vender. E, de fato, muitas pessoas, é muito mais difícil, uma vez mais, vender nesse momento. A pessoa está desesperada, então fala para você, Juliana, eu acredito muito na retenção, mas vou fazer isso mais tarde. Hoje vou desistir porque o que preciso é faturar. Então, o que vou fazer? Vou só faturar agora, vou fazer promoção, vou fazer... Não vou olhar para quem eu estou vendendo. Vou só focar mesmo em vender e não quero mais fazer retenção, não quero mais fazer relacionamento, não tenho tempo para isso. É muito complexo para mim. O que você iria falar para essa pessoa?
Que... Em primeiro lugar, por exemplo, se eu for olhar só para o meu negócio, tá? Ele já está aqui com a Dynamize. Essa expectativa vai ser quebrada se ela estiver muito alta, porque se ele já não tem um público que está pronto para receber essa promoção, o resultado talvez não seja tão legal. Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou me comunicando com essa pessoa. Primeiro, ela precisa entender e realmente ter confiança que sou eu falando com ela. Então, a gente tem toda essa questão de aproximação realmente, de que a pessoa te reconheça como marca, que ela pode confiar, que ela pode comprar online. Apesar da gente já estar surfando na compra online, infelizmente a gente lida com golpes, a gente lida o tempo inteiro com alguém usando uma marca conceituada para, né, para pedir um pixinho, uma coisinha assim. Eu mesmo já caí, assim, ó, feio, a gente lida com isso e tu, quando acontece contigo, tu pensa assim, não. Mas enfim, né, é uma conversa para depois. Mas não adianta ter, eu tô desesperado, mas eu preciso, né? Eu acho que o desespero no nosso negócio não é legal. Consegue vender mais com promoção, com envio de e-mail em massa, com tudo para todo mundo, depois que tu tem pessoas, que tu tem uma base com ativa, qualificada. Nunca tu vai ter uma base 100% ativa, porque elas ficam oscilando o tempo todo. Porque imagina, se eu vendo, por exemplo, um bem que é mais durável, eu vou comprar, né? Eu vou ficar considerando essa minha compra, pesquisando e tudo mais, eu estou engajada. Aí comprei. Beleza, já era. Vou olhar a próxima coisa. A gente sempre tem outra coisa. A gente sempre tem. Agora meu olhar vai para outro lugar. Então, a base, ela passa o tempo inteiro assim. Mas eu estive interagindo há pouco tempo. Então, assim, se eu participar de uma ação e tu tá me dando uma oportunidade para comprar algo que daqui a pouco me interessa também, faz sentido. Eu vou reagir legal. Agora, se eu tenho uma base totalmente inativa, tô começando agora e já vou chegar assim, meu Deus, falando contigo como se a gente já se conhecesse, não dá certo. Então, primeiro, tem que ter esse planejamento inicial, tem que ter pelo menos assim uma primeira uma comunicação de apresentação. Isso aí eu falo para todo mundo. Ah, tu tá trazendo uma base legada. Legal. Faz quanto tempo que tu não fala com ela? Ah, faz. Desde que eu captei aqui na minha loja já tem um ano. Mas eu nunca comuniquei além do transacional que o meu e-commerce já faz. Então, seguinte, primeira coisa. Vamos mandar um e-mail aos pouquinhos para essas pessoas. De repente, a gente já pode pegar alguns critérios. Quem comprou por último, última sessão que ele fez no site. Geralmente, o e-commerce traz isso. Vamos separar essas pessoas por nichos. Porque, de repente, a gente pode até colocar isso no conteúdo. Tipo assim, oi, Juliana, eu vi que tu acessou a nossa loja nos últimos 3 meses. Eu tenho... Agora, a gente tem esse canal novo aqui que a gente vai falar contigo. De tanto em tanto tempo, a gente vai te mandar um e-mail com as nossas promoções. Poxa, tu não te sente melhor recebendo isso? Então, é importante. É importante, a gente precisa e é mais seguro. Por quê? Vamos falar da parte técnica de novo do e-mail. Mando um e-mail lá do nada para uma base e eu recebo um monte de denúncia de spam, já era. Começo a ter bloqueio, eu não chego na caixa de entrada. Então, até a minha super estratégia legal lá das automações não vai funcionar, porque as pessoas não vão receber. Então, é super importante, a gente precisa preparar as pessoas.
Acho que é isso, eu acho que tem uma visão mesmo de se você está desesperado para vender hoje e que você não mantém mesmo esse relacionamento com as pessoas, você vai perder essa base. Exatamente como você falou, a pessoa não vai ser engajada, não vai nem receber o e-mail, vai receber no spam quando receber, mas ela, se ela não é mais na base ativa, ela não vai receber esse e-mail que deveria receber. Então, esse desespero, ele não pode impactar sobre o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 meses. Falamos que em junho começamos a trabalhar a Black Friday, estamos em junho hoje, então temos que manter as pessoas e conseguir mandar coisas para elas mesmo, para não perder um período que vai ser tão importante no final do ano. Ju, muito obrigado por essa troca hoje, foi de verdade incrível. Tem perguntas que tinha escrito que eu não fiz, porque fomos em outros assuntos e não fazia sentido voltar atrás. Eu adorei mesmo esse papo. E justamente a questão é: dentro de tudo isso, tem uma coisa que você esperava ou pensa que precisamos falar para quem está ouvindo hoje e que não tocamos nesse podcast? Tem um conteúdo, uma coisa a mais, uma dica a mais, uma última coisa que você quer trazer?
Olha, agora, nesse momento, não me ocorre nada. Eu acho que se ocorrer alguma coisa, a gente vai ter muito pano para manga, assim. Eu acho que tudo que nós falamos aqui já faz muito, já dá muito o que pensar para quem está ouvindo, para justamente rever a sua estratégia, olhar para o seu negócio de forma estratégica. Eu digo assim que tudo é estratégia. A nossa loja é estratégica, sabe? Então, que nem eu falo, agora olha lá para o teu site e vê o que as pessoas estão consumindo. Às vezes a gente não olha isso. O Analytics, eu acho que era um assunto bem legal, porque traz esses insights e é super importante, porque, de novo, a gente precisa olhar o que o nosso consumidor está fazendo. A gente precisa antecipar muita coisa. Então, eu acho que o grande desafio é justamente esse.
Bom, Ju, muito obrigado para quem ouviu até agora. Muito obrigado também para vocês. Espero que vocês gostaram desse conteúdo tanto quanto nós gostamos. E daqui a pouco nos encontramos num outro episódio.